Ora, muito, muito boa noite a todos. Hoje o nosso convidado é o Ruben Obadia. Já vou tentar apresentá-lo, que ele é um homem de muitos ofícios. Agradecer aqui à Mailboxes Campedor e Quievra. Agradecer à Carmim de Reguengos e a todos que estão connosco em direto, vão estar em direto. E depois nos ouvem nas várias redes. Fazer aqui o pedido que me esqueço sempre para subscreverem o canal no YouTube, para assinarem nas plataformas podcast. Ruben, muito bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Ruben Obadia é CEO da Message in a Bottle. É um jornalista, especialista em comunicação. Também restaurador no Geografia. Já foi organizador das Fuck Up Nights. É diretor de comunicação da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. Oh, Ruben, já temos muita coisa, mas se calhar esqueci-me de algumas, não é? Fazes tanta coisa.
Deves ter esquecido de algumas, sim. Certo?
Olha, a primeira pergunta, indo muito ao início, qual é a primeira memória que tens de querer fazer alguma coisa? Ou seja, ser futebolista, bombeiro, jornalista? Tens uma memória, sim.
Epá, olha, eu lembro-me que, portanto, eu venho de uma família tradicional e, portanto, lá em casa era toda a gente se reunia à mesa e só se levantava quando o meu pai se levantava e, portanto, e só julgo que havia ao fim de semana, é que, à hora do almoço, é que havia ali autorização para vermos televisão ao mesmo tempo da refeição. E dava aquelas séries do Jacques Cousteau. E eu ficava maravilhado com a descoberta do oceano e das profundezas do oceano. Aquele gorro vermelho, acho que acabou por mexer um bocadinho, e aquelas galochas de borracha acabaram por mexer com o meu imaginário. Portanto, epá, eu desde muito pequeno, quando toda a gente dizia que queria ser polícia, queria ser médico, eu queria ser oceanógrafo, não era uma palavra até muito, muito complicada para o miúdo, então toda a gente achava piada e toda a gente acabava por incentivar, não é? Dizia, boa, pronto, alguém que não diz o óbvio, não é? E portanto, aliás, quando cheguei aos 17 anos, aliás, antes disso, quando entrei no décimo ano, fui para a área de ciências, até para uma área A na minha altura, porque eu sou da geração de 72, e portanto era até, havia área de saúde, mas também havia uma área estranha, que era rara, que era produção aquática, que só havia em algumas escolas secundárias, entre as quais a São João do Estoril, para onde eu fui, e portanto fui para a produção aquática, e daí acabei por entrar na Universidade do Algarve, em Biologia Marinha. Pronto. Pá, 2 anos deu para muita boémia e também para descobrir que não era nada daquilo que eu estava talhado e, portanto, acabei depois por ir por outros caminhos, mas pronto, são outros 500.
Não, não embarcaste no Calypso.
Não. Mas ainda era, hoje... Ainda
era fascinado pelos programas do Cousteau. Aliás, há pouco tempo, este ano, já estive a ver um documentário que saiu, não sei, está num daqueles canais de cabo, saiu um documentário muito interessante sobre toda a carreira dele, a criação da fundação.
Exato.
Bastante, bastante interessante. Olha, antes de irmos ao jornalismo e ao turismo e ao vinho, que é o que nos junta aqui, tu organizaste durante um tempo as Fuck Up Nights. O que é isto? O que é esta ligação aqui ao falhanço? É falar melhor do falhanço para podermos falhar melhor, porque estamos sempre a falhar, não é?
Sim. Opa, olha, aquilo foi uma amiga minha que vivia na Suíça na altura e que foi a umas Fuck Up Nights. As Fuck Up Nights é um movimento que começou no México, na cidade do México, e depois expandiu-se para todas as cidades para muitas cidades no mundo, e que era, ao fim e ao cabo, um evento quase que pop-up que celebra o fracasso. Porque toda a gente andamos cá neste mundo, eu só vejo histórias de sucesso, case studies, é success, estamos aqui só a falar do sucesso, mas aquilo que eu descobri ao longo da minha vida profissional, e já é alguma, é que eu tenho aprendido muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Porque o teu sucesso raramente é replicável. As condições que tiveram na base do teu sucesso, eu posso tirar uma coisa ou outra do teu sucesso, mas muitas vezes tem a ver com características próprias do indivíduo, tem a ver com uma oportunidade que ele identificou na altura, tem a ver com muitas, muitas coisas. O fracasso é uma coisa que nós retiramos imediatamente lições muito grandes. E eu digo, nunca me tinha lembrado disso. Ou eu posso fazer uma extrapolação para o meu próprio negócio, mesmo que não tenha nada a ver, eu posso dizer, olha, realmente isto tem lógica. E então ela foi assistir àquilo e disse, pá, Ruben, ela lembra perfeitamente, ela saiu do evento e disse, pá, isto tem a tua cara, tu tens de trazer isto para Portugal. Pronto, e portanto nós acabamos por realizar dois eventos, com bastante sucesso, acho eu, em que eram quatro histórias. Portanto, a ideia era que cada pessoa tem cerca de 15 minutos para responder a quatro grandes questões da sua vida, que é quem é que eu sou, o que é que eu fiz, o que é que correu mal e o que é que eu hoje teria feito diferente. E isto sem nenhuma espécie de preaching, não é? Sem nenhuma espécie de, epá, de agora eu agora sou guru. Não, nada dessa treta, não é? Nada de gurus, que estou farto de gurus e estou farto de case studies. Já não tenho saco para isto. E também estou farto de startups. Epá, são palavras que já mexem com o meu sistema nervoso. Quando um gajo diz, eu sou um empreendedor e tenho uma startup, eu já estou com... Já estou eriçado, estás a perceber? Depois um gajo vai ali ao LinkedIn e é só, pá, títulos estranhíssimos, pá, sou um rocket science, não sei o quê, pá, não sei, eu aí estou cada vez mais básico.
Eu no outro dia vi um artigo, um post no LinkedIn exatamente sobre isso e ri-me, até porque eu vejo essas coisas e acho muito engraçado, porque eu sinto o mesmo. Apesar que estou numa indústria que tem muito a ver com infoprodutos, que vai muito por esse caminho, ou seja, de quase de dizer, ok, sou especialista, sou guru, sou... Mas depois muita gente não o fez na prática.
Seja, opa, é tudo KPNs, que é gurus de porra nenhuma. Eu as redes sociais permitem que um gajo seja especialista em qualquer merda, desculpa lá a expressão, mas é o que me apetece de ser. Pá, eu vejo gajos aí que não... Tem um ano no lugar e já são especialistas e, pá, e já escrevem artigos. Pá, hoje em dia também com a inteligência artificial, um gajo prescinde da sua própria inteligência e escreve pela inteligência artificial, portanto pode ser, hoje podemos ser qualquer coisa, não é? Portanto, é um pouco isso. Não é?
Mas pronto. Basta ter o prompt correto. Não,
mas isso aí, basta ter os prompts certos. Bem, vai lá, mas já isso já demonstra alguma inteligência, porque já fazer as perguntas certas e programar já demonstra aí um raciocínio, que é coisa rara. Hoje em dia. Mas, e só para dizer que, pá, as Fake Up Nights depois acabaram por esmorecer um bocadinho comigo, porque meteu-se a pandemia e eu recusei-me a fazer as Fake Up Nights online. Fiz outras coisas, fiz algumas conferências online na área do turismo, mas não fiz Fake Up, porque eu acho que, pá, tu tens que lá estar, tu tens que sentir o contacto pessoal com aquela pessoa que falhou, porque depois há, isto tem tudo, isto tem um network atrás, ou seja, as pessoas estão lá com um copo na mão, ou tem um DJ, ou seja, há umas ativações de marcas, e portanto nós fazíamos isto numa lógica muito cool, e a coisa funcionava. Mas pronto, mas entretanto, agora é organizado por outra entidade, já não é utilizada por mim, eu trouxe, está organizada, mas pá, estava cansado com tanta coisa, já não dava, já não conseguia.
Bom, olha, tu agora indo aqui ao corte que mostraste aqui, tu começas pelo jornalismo, sempre muito ligado à publicidade, ao marketing. Como é que se inicia a ligação ao turismo? Porque hoje, vamos dizer, tens uma empresa de comunicação, obviamente, mas tens uma ligação muito grande ao turismo, nomeadamente ao turismo do Alentejo, mas começou antes disso.
Opa, olha, sim, bem, para além do bichinho das viagens e tudo, acho que aconteceu foi que nos últimos anos do jornalismo, nos últimos 8 anos, 9 anos, eu estava como diretor do Publituris, que era a publicação, continua a ser, a publicação de referência do trade turístico. E comecei a organizar os Portugal Travel Awards, que eram os grandes prémios que premiava o setor, a grande gala do setor do ano, que era um jantar de gala para 1000 pessoas, etc., uma coisa assim, um evento louco. Depois comecei a organizar os Portugal Trade Awards, depois, não contente com isso, desafiei a Associação de Diretores de Hotéis de Portugal para organizar os prémios de melhores diretores de hotéis de Portugal, que hoje em dia são os Sénios, que também foi os prémios que eu criei para a Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, e, aliás, hoje em dia tornaram-se um dos maiores eventos da ADHP, da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, que conhece os melhores diretores do setor e as jovens promessas. e, portanto, cheguei a 2013, depois de ter passado por aquela crise crise que todos nós passámos, não é? Dos Lehman Brothers e etc. Eu comecei a ver que, cada vez havia menos possibilidade de se fazer um jornalismo livre, não é? Cada vez as relações são mais curtas, o jornalista tem menos tempo, os mais velhos são despedidos para dar lugar aos mais baratos, portanto, e o jornalista acaba por ser quase um MacGyver, não é? Coitado, eu acho que é uma profissão que eu, cada vez que vejo um jornalista, eu acho que é um herói que está ali, porque o tipo tem que muitas vezes tirar fotografias, tem que escrever para o jornal ou para a revista, ainda tem que escrever online, tem que se desdobrar, portanto, eu já não estava para isso, e cheguei ali aos meus 40 anos, 40 e pouco, e disse, não, eu tenho que fazer aqui uma escolha, porque aquilo que eu estou-me a aproximar, e imaginava-me, no Snob, no bar Snob, a fumar cigarros, com um casaco todo roçado e não passar da cepa quarta, estás a perceber aquela imagem do jornalista de antigamente? Eu disse, não, eu não quero isto para mim. Portanto, foi quando surgiu aí uma oportunidade de... Fui desafiado na altura pela organização da BTL para assumir a comunicação da BTL, para tratar da comunicação da BTL, da Feira de Turismo, não é? E, portanto, a coisa correu bem e pronto, e eu aí disse, olha, pronto, vou criar a minha agência. Lá segui e criou, daí surgiu a Message in a Bottle, que era um pouco a música do Sting, mas também, porque a garrafa é um bocadinho, nós pomos uma mensagem na garrafa, é a derradeira forma de comunicação, é quando nós estamos mesmo desesperados numa ilha deserta, pelo menos no meu imaginário, e portanto há sempre uma forma de comunicar, quer isto dizer, não é? Mas claro que no caso que nos traz aqui, que é os vinhos, isto é perfeito para esta, é o nome perfeito.
É mesmo uma mensagem.
É, isto sabe. E depois ao mesmo tempo, praticamente, fui convidado para trabalhar na Agência de Promoção Turística do Alentejo, que é a entidade responsável pela promoção internacional do destino, e pronto, e tanto tudo o que é produção de conteúdos internacionais, press trips internacionais, tudo o que é essa parte da promoção mais ligada com os mídia, até com redes sociais, etc., passa por mim. E a minha agência faz o seu caminho paralelo a este, sem se tocarem absolutamente nada com... Quer dizer, toca-se no Alentejo, porque também tem alguns clientes no Alentejo, mas é só aí a relação.
Olha, tens esta ligação ao turismo e acabas por...
Eu vou bem de vinho, portanto, não tem importa.
Fazes muito bem. Não estou a ver, estou com esta tosse chata. Acompanhas o turismo há muito tempo. Eu tenho aqui uma dúvida e também vou acompanhando, acompanhamos todos, não é? Porque todos gostamos de viajar e nem que seja na ótica do utilizador, vamos ver o que se faz. Mudou, o que é que mudou na comunicação do turismo nos últimos anos? Mudou o conteúdo ou mudou só a forma e os canais? Ou mudou um bocadinho de tudo? Ou seja, os canais mudaram claramente, não é? Porque em o iPhone, apesar de acharmos que é omnipresente, apareceu em 2008, não é? Ou seja, o digital é recente, não é?
Sim, eu diria que eu te diria. Eu acho que também depende um bocadinho do que é que tu estás a comunicar, para te explicar o que é que mudou. Se me disseres assim, um destino turístico ainda continua muito assente na promoção da imprensa tradicional e da televisão, não é? Da televisão tradicional. Claro que depois vamos ver mercado a mercado. Ou seja, quando eu estou, e eu trabalho com todos os mercados, desde o Brasil até ao Japão. Portanto, quando eu estou a falar do mercado brasileiro, a imprensa tem um papel muito pouco relevante aí e, portanto, é muito mais importante. Quando digo que é pouco relevante no sentido de influenciar o consumo. Aí é muito mais o influenciador ou o produtor de conteúdos. Né? Aí, no Brasil, nós temos influenciadores de gastronomia ou de vinhos que têm 2 milhões de seguidores. É uma outra escala e um outro universo também para comparar. Portanto, se calhar À escala quer dizer um que tenha 200 mil cá em Portugal. Portanto, também, a gente também não se deve inebriar com os números, porque eles significam a escala de que têm, não é? Também valem o que valem. Os números valem o que valem. E temos que os pôr sempre em perspectiva. Mas diria que em mercados como o brasileiro, sim, aí o influenciador passou a fazer parte do nosso bread and butter. Agora, num mercado como o alemão, continua o tradicional, a imprensa tradicional continua a ter algum peso. Num mercado como o holandês, por exemplo, o influenciador e produtor de conteúdos tem muito peso. No belga, que é ali ao lado, os jornais e as revistas já têm um peso diferente. Está a ver? É engraçado como é que têm estas idiosincrasias. Pronto, e portanto, eu acho que realmente, pronto, é muito mais digital, vou dizer o óbvio, tudo é digital hoje em dia. Nós, obviamente, quando estamos a falar em KPIs, para medir o retorno, obviamente que temos que os medir de uma maneira diferente do digital, muitas vezes tem um peso diferente do offline, porque o offline ainda tem algum prestígio associado, ainda tem ali algum pequeno elan, pelo menos junto também das faixas etárias mais velhas e se calhar com algum poder de compra. Portanto, eu acho que quando nós estamos a analisar, temos que analisar, é quase que pôr ali uma folha de Excel e fazer um quadro e ir...
Ruben, uma dúvida que eu tenho, e pronto, eu sei que também depende muito dos objetivos das campanhas, não é? Uma coisa é uma campanha da awareness, outra coisa são campanhas com objetivos concretos. Um cliente, um hotel, um restaurante faz uma campanha que não é a campanha que uma região faz ou que um país faz, não é? O hotel ou um restaurante tem um objetivo concreto, querem reservas, o país ou a região querem criar marca, mas... Eu, para mim, que não sou especialista, tenho mais dificuldade em visualizar os KPIs dos mídias tradicionais do que os digitais. Ou seja, bom, ok, saiu numa revista, mas nós conseguimos saber quanto tempo a pessoa teve a olhar para aquilo. Não clicou, não é? Não pode clicar, mas pode ter um call to action qualquer, que pode ser medido, ou seja... Eu imagino, a minha pergunta é muito básica, porque eu imagino que haja formas, como há os shares da televisão, etc., de se perceber isso, mas como é que se mede isso nos mídias tradicionais?
Rodrigo, eu digo-te, eu dou-te um exemplo, eu acho que se calhar se essa pessoa estiver a ouvir, porque é um grande produtor de vinho do Alentejo, ela vai saber quem é, portanto, se me ouvir agora, ou se me for a ouvir depois, mais tarde, ela vai perceber que um dos sonhos dela, ou deles, era um dia sair na Condenast Traveler. Já nem sei se era a Condenast Traveler, se era a Traveler and Leisure. Uhum. Estados Unidos. E houve um dia que isso aconteceu. Que eu organizei uma press trip e que, por acaso, porque houve interesse do jornalista, não é? Houve ali um match perfeito. E, portanto, tu me dirás, quais é os KPIs daquilo? Bem, os KPIs é um bocadinho aquilo que tu fizeres daquilo. Ou seja, há os KPIs imediatos, que é, pronto, aquilo tem uma tiragem de X mil, uma revista é lida por 3 ou 4 pessoas, porque fica em cima da mesa, porque fica nos consultórios, porque fica whatever. Portanto, tem ali um coeficiente de multiplicação e depois tem a ver com toda a publicidade que o próprio... visado faz em torno de ter saído de uma revista com tanto prestígio. É? E às vezes, até nós vemos muitas vezes a miúde, ou no Fugas, ou noutras publicações, como o produtor X saiu um artigo sobre ele, ou seja, há uma replicação, há um efeito de eco, não é? Portanto.
Ou seja, determinada publicação é quase como um prémio. É quase como uma...
Se tu sais numa Monocle, se tu sais numa Wallpaper, se tu sais numa... Não é? Isto é um...
Ou seja, isto não é muito diferente do vinho.
Não, exatamente. Quer dizer, temos
diferenças. Porque no vinho, muitas vezes, há pontuações, etc. Mas não deixa de ser a pontuação da revista tal. E tu tocaste um ponto que é muito interessante. Que eu tento passar muito isso. E tu disseste muito melhor que eu costumo dizer que é o que nós fazemos com isso. Ou seja, o que a empresa faz depois com o que aconteceu. Ou seja, uma boa classificação de um crítico de vinho não vale só por si só. Vale depois pelo trabalho que é feito para...
Aqui dá um trampolim para tu poderes brilhar. Depois, assim, daquilo podes fazer uma newsletter bem feita, pá, bem feita, com call to action, com uma promoção em cima daquilo, a dizer, epá, nós estamos a festejar esta pontuação, compre agora duas caixas, epá, ou faça parte do nosso clube, não é? Epá, portanto, tu tens aí produtores que têm grandes vinhos, mas são péssimos no marketing, não passam da cepa torta, apesar de eu às vezes provo os vinhos e dizer, epá, como é que ninguém conhece este vinho? Epá, e tu dizes assim, tem uma grande matéria-prima. Epá, e depois tens outros que são os mágicos, que têm o vinho, epá, mais ou menos, mas conseguem fazer maravilhas, porque os gajos nasceram para aquilo. Nasceram para os foguetes, é um bocadinho o golden buzzer do X-Factor, não é? Portanto, aquilo está sempre... Pá, conseguem fazer purpurinas e lançar purpurinas, e, portanto, realmente o vinho nem é nada de especial, mas, de repente, fruto de toda a comunicação que eles fazem, pá, torna-se visível, torna-se relevante, ok? Portanto, é isso. Ao final de contas, o que nós queremos é que os nossos vinhos sejam relevantes, não é? Que as nossas marcas sejam relevantes e que estejam cada vez menos dependentes do preço e mais dependentemente do valor da marca, não é? Que é isso que nós procuramos através da comunicação. E pronto, essas oportunidades
às vezes tocaste aí num ponto que tem a ver com a minha próxima, aqui, com o próximo tema. Tem-se debatido muito nos últimos tempos se temos turismo a mais, se temos turismo a menos, se o turismo que temos é o que deveríamos querer ter. Estava a achar que isso é uma questão um bocadinho... Há muita gente que vem, não é? E vem vários tipos de turismo, mas achas que... Ou seja, este crescimento que temos tido em número de turistas é benéfico, e depois em cima disto podemos ir também trabalhando o valor. Devíamos partir logo de uma base só de trabalhar valor, ou seja, mas não é igual o turismo de Lisboa ou do Porto ou determinadas localidades do Algarve com o turismo, por exemplo, no interior do Alentejo, não é?
Seja, certo, quer dizer...
Temos muitos perfis turistas, não é? Muitos... mercados.
Felizmente, não é? Somos um país pequeno, mas muito diversificado em termos de oferta. Isso é uma vantagem. Claro que nós estamos aqui a correr o risco. Eu, por acaso, agora, como sabes, eu estive em Macau e fui convidado pelo próprio Turismo Portugal para ser orador lá numa conferência sobre futurismo.
Tenho essa pergunta guardada aqui para o fim, que é para o futuro.
E eu revelei um bocado esse meu receio do overtourism, não é? Do overtourism. Ou seja, até que ponto, e eu desafio-te, isto é um exercício muito curioso e que já me deu de pensar. Cada vez que eu vou às redes sociais da tal Condé Nast Traveler, da tal Travel and Leisure, e vejo artigos sobre Portugal a ser publicados em formato de post, eu, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu vi um artigo de Portugal e vi a malta toda a dizer bem, e os portugueses todos orgulhosos a dizer venham, venham, venham. Agora, eu vejo que os principais detratores do nosso destino são os portugueses, que vão dizer e que vão comentar, não venham, nós não vos queremos cá, o país está cheio, a comprar casas que são nossas, porque depois é este problema que nós temos aqui com a habitação, que está a tornar um problema, não é? E que é muitas vezes derivado do sucesso. Nós estamos a ser vítimas do nosso próprio sucesso, não é? A quantidade de americanos a comprar casas em Portugal e franceses é algo de loucos. E, portanto, está-nos a criar problemas. Agora, se me disseres assim, temos excesso de turismo, nós não temos excesso de turismo. Temos é que gerir as cidades de forma inteligente. As cidades têm que ser geridas, ou seja, tem que haver sistemas e hoje em dia, com a inteligência artificial, com as tecnologias de informação, isso é, não digo facílimo, mas já existe em Barcelona, por exemplo, em cidades como Barcelona, que se existem já 10 autocarros, ali ao pé da Torre de Belém, não vale a pena mandar mais autocarros para lá, nós temos que desviar os autocarros para outro sítio. Outra parte de Lisboa, vou visitar o Museu do Azulejo. Vão para Marvila, vão para o interior, vão para Cascais, vão para Sintra, está cheio, vão para outra coisa, vão para a Rábida, ninguém, pouca gente conhece, pouca gente em termos de estrangeiros.
Claro, uma ideia pode ser interessante, não sei se já existe ou não, mas tours aleatórios, ou seja, a pessoa entra num autocarro sem saber para onde vai.
Hoje em dia há malucos para tudo, não é? Quer dizer, hoje em dia as pessoas prestam-se a tudo, não? Portanto, deve haver mercado para isso também, isso é um produto. Agora, eu acho é que nós temos que melhorar, até porque isto melhora a experiência do utilizador, não é? Do quem nos visita. Ninguém está para estar 2 horas ou 3 horas para entrar nos Jerónimos. Porque o Jerónimos não é o Louvre, não é? Vamos lá ver. Ou estares 1 hora e meia para entrar na Torre de Belém, quando a Torre de Belém chegas lá e aquilo é aquilo, não é mais nada, é vazio. Portanto, nós temos que também ser responsáveis pelas pessoas que acolhemos. Já para não falar de todos os constrangimentos do aeroporto de Lisboa e do aeroporto de Faro em Pico, etc, etc. Já não estou a falar disso. Estou a falar é que corremos o risco também, e estamos a correr, e isso já acontece, que é uma disneylização das cidades, que elas tornam-se quase kitsch. Elas tornam-se quase... Quer dizer, hoje em dia tu vais ao Porto, ao centro do Porto, pá, aquilo é uma coisa feita para o turista. Aquilo está criado para o turista. E tu vais a certas partes de Lisboa, tu andas pela Baixa, e nós percebemos que estamos a vender um bocadinho alma ao diabo. Portanto, nós temos que criar aqui um equilíbrio entre o que é um turismo responsável e sustentável. Portanto, acho que muitas vezes nós voltarmos a um back to basics não nos faz mal nenhum. Isto não é, não é sacrificar a quantidade, mas é nós termos melhores turistas que valorizam o que é português, e que não vêm a Portugal porque querem comer no McDonald's, percebes? Ou querem ir a um bar inglês. Epá, esses a gente não precisa. Está a ver? A gente precisa é daqueles que valorizam o produto português, que querem cá para ter uma experiência portuguesa.
Não acaba por ser quase uma consequência, olhando para as outras capitais, ou seja, um bocadinho como tudo. Isto até acontece também em marcas de moda, etc. Ou seja, quase que começa com valor, a ser procurado por um determinado tipo de cliente que tem poder de compra, e depois em consequência dessa atratividade, converte-se num produto mais massivo. Porquê? Porque os outros também querem, não é? Só que também querem, mas não podem, se calhar não podem ir aos restaurantes, então, por exemplo, os restaurantes da Michelin. Nós não tínhamos quase restaurantes da Michelin. Agora, de repente, tornou-se uma coisa também que é atraente para o turismo. Isto para dizer o quê? Quase que, ou seja, não vai deixar de haver McDonald's e não vai deixar de haver...
Há mercado para tudo.
Os low cost, ou seja, também o que é que fazemos? Aumentamos os preços, mas depois fica incomportável para quem vive cá aceder às coisas, não é? Ou seja, é complexo, não é? Estamos aqui os dois a discutir um tema aqui.
Eu acho que isso é um grande desafio de Portugal e dos grandes destinos turísticos, estás a ver? É que nós temos que repensar o que é que queremos fazer. E tu vês, inclusivamente, nas próprias Baleares, em Espanha, que há um forte movimento antiturista, com cartazes e tudo. Ou seja, um movimento mesmo, estilo. E repara, eu ainda agora, fim de semana passada, eu vim de Chef Showan em Marrocos e de repente, há pinturas na parede a apelar ao silêncio, ao turista ser silencioso e portar-se de uma forma civilizada, porque as pessoas estão a ficar fartas.
O Japão também proibiram a ida a uma cidade que tinha vista para o Monte Fuji, não era?
Aliás, fizeram construir uma barreira só para as pessoas não poderem ir lá fotografar, porque estavam a incomodar, as pessoas iam lá para incomodar. Portanto, há obviamente um desafio aí, há desafios ligados com o turismo. Epá, nós felizmente no Alentejo não temos...
Boa, Alentejo.
As planuras alentejanas dá para muita gente, estás a perceber? Portanto, não há essa coisa do mass tourism, longe disso. E o Alentejo, acho que por ter ficado atrasado, sabes que às vezes o chegar primeiro nem sempre é bom. Às vezes chegar em último é bom porque permite ver todos os erros dos outros. E, portanto, eu acho que o Alentejo, e tu vês isso ao nível dos turismos rurais, e tudo o que tem surgido do Alentejo, é de qualidade. É bom, não é? E mesmo quando há uma requalificação, é bem feita. E, portanto, isto faz-me um bocado de piada, porque havia uma jornalista que dizia, internacional, porque eu quero é escrever e muito ligada com a economia circular e com o farm to table, e portanto eu quero um programa todo farm to table e economia circular. Isso é a minha amiga. ela era americana, eu disse à minha amiga, isto é assim, não há nenhum programa no Alentejo que não seja isso mesmo, porque economia circular, aqui, epá, se não há, se nós não cultivamos ananases, nós, você não vai ter ananás na mesa, portanto, isso é limpinho. Os esparques são apanhados aqui atrás, os ovos são capazes de ser da vizinha. Epá, claro que isto é uma visão um bocadinho romanceada, que haverá outras coisas que não é assim, não é? Até porque nós temos um problema grave no Alentejo, que é o olival intensivo e muita cultura intensiva, que é um drama em termos de sustentabilidade, não é? E da água e dos recursos. E que é um drama para a própria paisagem do Alentejo, a tradicional, tal como a conhecemos. Mas isso é como alguém me dizia. Sim, mas as vinhas também é uma cultura intensiva. Não é? Não sei porque é que toda a gente está chocada com o olival e ninguém se choca com a vinha. E aí eu dizia, mas a vinha é mais bonita. E ele dizia, não, a vinha tem um outro storytelling. É o que ele dizia, a vinha tem um storytelling que o olival intensivo não tem. Não é? Porque em termos de sustentabilidade, é ela por ela. Claro, agora...
Eu não sei, por acaso não sei, qual é quanto tempo durou um olival intensivo. Tenho ideia que a vida é mais curta.
Pois, tem a ver também com o consumo de água, estás a perceber, e com o uso de pesticidas e com uma data de outras coisas. Mas isto só para dizer que ela cria a economia circular e que cria sustentabilidade e coisas ligadas com sustentabilidade, mas isso é o próprio destino em si, não é? Quer dizer, não há...
Não é para o sítio certo.
Para nós é natural, portanto, é uma história, essa história que me está a contar é uma história natural aqui, é o nosso dia-a-dia, não é? E, portanto, eu acho que o facto do Alentejo chegar... Não é chegar, porque isto não é uma corrida, mas de alguma forma o turismo alentejo começou muito pelo norte do Alentejo, não é? Por Castelo de Vide, por Marvão, por ali. Epá, e depois é que foi baixando por Montargil, depois é que foi baixando. E hoje em dia nota-se bem que a zona mais desenvolvida em termos de turismo é normalmente o Alentejo Central, é a zona mais desenvolvida, todo aquele eixo de Évora, Estremoz, Montemor, tem ali Vila Viçosa a dar cartas, até Elvas, todo aquele eixo, e depois, claro, o entorno do Alqueva, que veio, obviamente, trazer vida, aquela água veio trazer vida, não foi só vida às vinhas, aos amendoais, às nogueiras, mas veio trazer vida a tudo, não é? Portanto, até ao próprio turismo, ali naquela zona.
Sim, tornou-se até passou a ser um polo de outro tipo de turismo que não existia, não. Até.
Repara, é o primeiro Starlight, a primeira Starlight Destination do mundo, não é? Porque tem, é a primeira região do mundo a ter uma classificação Starlight. Portanto, o Dark Sky Reserve é lá, que já recebe quase todos os anos os prémios dos World Travel Awards como projeto de sustentabilidade. Portanto, é um case study a nível internacional. Lá estou eu cá com os case studies, mas pronto. O case study a nível internacional. Mas depois tem ali uma série de produtores de referência no Alentejo. Olha, o próprio patrocinador, o apoio desta conversa é da região, não é? Portanto, de longe o maior produtor em termos de litros do Alentejo. E pronto, e portanto há uma série de... O enoturismo lá tem dado cartas, tem surgido projetos...
Ia-te perguntar isso exatamente, ou seja, nestes anos que tens estado, que já são 11 anos, não é? Começaste em 2013.
No Alentejo, sim.
Tens visto, ou seja, a quantidade de enoturismos e a qualidade que existe hoje não é igual que era há 10 anos. Ou seja, o vinho tem ganho um papel maior como atrativo turístico?
O vinho hoje em dia e as histórias em torno do vinho são essenciais na promoção de um destino como o Alentejo, não é? Vamos lá ver. O vinho está para o Alentejo, tal como o vinho está para a Toscânia também, a contar essa história. Eu diria que o Alentejo é um bocadinho comparado, digo assim, é a Toscânia há 40 anos, não é? Há 40 anos com a parte boa. Agora, e tu repara, o Alentejo há 20 anos tinha quantos produtores de vinho? Se calhar tinha 10, 15, não mais do que isso, 15, 20. Não é? Hoje em dia... Quantos produtores de vinho há cá no Alentejo? Mais de 300 ou 400 produtores, mais de 1000 marcas.
Boas centenas.
Hã?
Umas boas centenas. Chega a mais. São mais de 1000.
Pronto, exatamente. Mais de 1000 produtores, imagina. Mais de 1000 produtores. também vai chegar o ponto que nós também, isso é um ponto que vai merecer uma discussão, se é que não merece mais, que é se não há já produtores de mais e se não há marcas a mais, quer dizer, o próprio mercado se encarrega de responder a isso, não serei eu, mas também me parece que já começa a ser um bocadinho excessivo. Mas...
Eu digo sempre que depende do que é que trazem, não é?
Pois, sim, mas às vezes há marcas que tenho 4 hectares, herdados da minha avó, 5 hectares, e decidi fazer aqui um vinho. Epá, está bem, ok, tudo bem.
Pois, mas, Rúmer, às vezes são desses projetos que surgem coisas...
Inovadoras, sim.
Inovadoras. Ou seja, acho que depende muito, e se calhar voltamos à sustentabilidade, o que é que esses projetos realmente aportam de valor, mas também o que é que aportam de valor ao local onde estão, à população, se empregam gente, se não empregam, se são relevantes, se não era melhor estarem associados a uma cooperativa. Pronto, agora também, pois aí, entrávamos aqui outras questões, que é o preço das uvas, que...
Opa, é o preço das uvas e o ego. É o preço das pessoas.
Mas eu compreendo, sim. Muita gente tem o desejo de ter a sua marca.
Claro.
Às vezes de honrar a memória de um pai, de uma mãe, de um avô. Ou seja, há N motivações que podem ser interessantes. Eu, para mim, tenho causa só. Vão conseguir trazer alguma coisa para o mercado com qualidade, que represente aquele local, vem fazer alguma coisa, ou vai ser um projeto que está condenado daqui a um tempo. Pronto. Mas só lançando, eu aí sou muito liberal, acho que...
Não, o mercado encarrega-se de ver.
Se nós formos avaliar, nunca fiz esse estudo, mas seria interessante fazer, um dia que tenha paciência, se calhar o maior número de marcas que inundam o mercado são até dos operadores grandes que já existem, que estão constantemente
a
lançar foguetes.
Sim.
Pronto, ou seja, é todo o mercado vive muito disto, o lançamento, a novidade, o público quer novidade, quer diversidade.
Sim.
Se calhar, se eu te perguntar, tu hoje em dia não te apetece estar sempre a o tempo dos nossos pais, se calhar não se importavam de beber o mesmo vinho repetidamente. Eu, pelo menos, eu gosto de estar sempre a provar coisas diferentes, coisas novas, experimentar. O próprio mercado pede muita diversidade. Não fica eu para falar, acho que vim para perguntar.
Não, eu tenho fases, eu tenho manias de castas, não é? Eu tenho a mania, por exemplo, já tive a minha febre do Antão Vaz, tive a minha febre do Encruzado, já tive a minha febre do Chenin Blanc da África do Sul, eu vou por febre.
Mas gostas de ir provando
dentro dessa... Não, pois quero, estou sempre à espera da próxima promessa, não é? Estou sempre aqui, isto é quase, que abrir uma garrafa. É uma promessa, não é? Aquilo é uma promessa, é uma história que ali está, é uma message in a bottle que ali está, não é? Quer dizer, eu estou sempre à espera, do tal Holy Grail, não é? Quer dizer, o ouro, o jackpot, não é? E é isso que eu procuro. Mas hoje em dia, isso até me faz lembrar que eu estava uma vez no supermercado, e telefone para um presidente de uma região de turismo, uma região vinícola portuguesa, e disse assim, diz-me lá que vinho, estou aqui no continente, diz-me lá que vinho. E o gajo dizia-me assim, olha para o meio, olha para a frente, o que tiver o rótulo mais bonito, é um gajo que tem amor naquilo que faz. Portanto, vai por esse. Se te identificas com o rótulo, vai por esse. Não te vou dizer qual, te escolhe assim. Para tentares.
Isso bem.
Ele, obviamente que hoje em dia, eu vejo gajos aí com o telemóvel na mão, aí com o aplicativo, a fotografar tudo o que é labels, a ver o que é que vinha que vai escolher. Mas isto, voltando um bocadinho ao Alentejo, e aquilo que eu te estava a dizer é que hoje em dia, o Alentejo deu um pulo não só quantitativo, não é? Em termos de litros, número de litros, eu julgo que o Alentejo já é o maior produtor de vinho do país, em termos de quantidade de litros. De região por região, acho que já será.
Eu não tenho a certeza, mas...
E eu acho que deu um salto qualitativo. Bem, de vinho deu um salto qualitativo já há muitos anos. Agora, em termos de enoturismo, deu um salto fantástico Não, e aqui o enoturismo, desde a forma mais simples, do centro de visitação e provas e das experiências ligadas à prova, até aos wine hotels, não é? Que, epá, hoje em dia, opa, oferecem experiências, e eu tenho tido, epá, a felicidade não só de trazer jornalistas internacionais ao território, mas ainda recentemente, por causa da Wine and Travel Week do Porto, epá, vim com uma fan trip. Vim com uma fam trip de buyers internacionais, de operadores ligados só especialistas em enoturismo, e fizemos ali um bocadinho do Ribatejo e do Alentejo. Epá, eles, quando chegaram ao Alentejo e tiveram acesso a algumas das experiências, disseram, opa, isto está do melhor que eu já vi no mundo. No mundo. Né? E não estou-te a fazer favor nenhum, não é porque estou aqui, é porque há aqui uma emoção, há aqui mais do que vinho, não é? Há aqui muito mais do que vinho. Há aqui uma história, há aqui uma experiência, há aqui um propósito. Não é? E depois há o preço, que bate certo num mundo cada vez mais empolgado, em termos de preço, que nós continuamos a apresentar preços muito competitivos face ao resto do mundo. Não é? Quer dizer, e, portanto, eu acho que o Alentejo está no bom caminho. E, por exemplo, basta tu veres, tu recuas há 5 anos atrás, eu falava-te em vinho da talha e toda a gente, pá, dizia, vinho da talha. Vinho da talha era o vinho dos nossos avós, não é? Que era feito na garagem, e ninguém queria vinho da talha.
Sabiam o que era.
Sabiam o que era, sim, mas era uma coisa ligada a
dizer, os que sabiam, porque se calhar muita gente que falava de vinho de talha, mas o que é isso, não é?
Não. Era velhos, bêbados na taberna, era a associação da malta, não é? Quer dizer, e hoje em dia, epá, os chefes, até foi associado a um produto gastronómico, foi associado a um produto gourmet, foi associado a uma questão também de região, de quase de patriotismo, de regionalismo, de orgulho naquilo que é nosso, epá, e de repente misturas vinho da talha com canto alentejano, com tapas alentejanas, epá, e é a melhor experiência.
Achas que o mérito desse crescimento no enoturismo, no reconhecimento, por exemplo, do vinho de talha, achas que é um trabalho mais dos privados, ou é um trabalho que as entidades do turismo e CVRs, etc., agora não especificando, também têm ajudado a dar um empurrão? Ou o grande motor é a iniciativa privada?
Não, eu acho que são os dois. Vamos lá ver. Não é, aqui é um bocadinho também perceber o ovo ou a galinha, não é? O que é que nasce primeiro? Repara, tu vais, há pouco, ainda em off, nós estávamos a falar de Vila de Frades. Tu vais a Vila de Frades e tens um centro de interpretação do vinho da talha, que eu convido qualquer pessoa lá a ir. Epá, aquilo não desenvergonha em parte nenhuma no mundo. É um belíssimo centro de interpretação, conta uma belíssima história de uma forma interativa. Aquilo está para miúdos, está para graúdos, está fantasticamente. Aquilo é uma organização, obviamente, da parte pública, das entidades públicas. Tu vais à Rota dos Vinhos do Alentejo, tu tens uma organização e tens lá o centro onde tu podes fazer as provas e fazes as marcações. É fantástica, não é? Portanto, há ali um trabalho também da CCDR e da Rota dos Vinhos. É fantástico. E depois o turismo entrou também nisto porque achou que era um elemento diferenciador, não é? Quando nós contamos a história, olha, aqui está na Geórgia, há aqui... Há em Itália e não há muito mais sítios do mundo. Há, talvez em Espanha, há ali uma coisita ou outra. Portanto, temos ali um storytelling dos romanos, etc, etc. Epá. E depois, obviamente, tu tens aqui um outro fator, que cada vez mais as pessoas também procuram um outro perfil de vinhos, acho eu. Ou seja, não é que procurem. Há um mercado. Diríamos que hoje em dia o mercado não há só um mercado, há muitos mercados. E hoje em dia também há um mercado... Gente que procura vinhos biológicos, de baixa intervenção, e que, portanto, o perfil do vinho da talha, com todo o storytelling, que é fantástico. Não é? Quer dizer, eu costumo dizer, eu provo vinho da talha quando vou às Gerações da Talha, quando vou Honrado, quando vou a outros produtores de vinho da talha, e o vinho nunca me sabe tão bem em casa como me sabe quando eu estou a provar lá. Epá, não é que não seja mau, não é que seja mau quando eu provo em casa, mas é que lá
é melhor lá, sim.
Epá, é melhor lá, eu estou a provar com os queijos lá, eu estou a provar com a pessoa, com o dono. Epá, é uma experiência holística aquilo, é ir à igreja, aquilo é ascender aos céus, não é? Quando eu venho para casa com uma garrafa, pá, eu abro e tal, e não sei o quê, é bom a mesma, e dá para contar a história aos meus amigos. Mas não é a mesma coisa. A ver, não.
Não é. É uma experiência quando se está lá. É, é completo.
E, portanto, o vinho da talha acho que proporciona isso, não é? Eu estou ali, eu estou, ao fim e ao cabo, estou ali a dizer, olha, isto são 2000 anos de história, ou 2000 e tal anos de história que estão aqui dentro. Não é? E que são passados, é um saber que é passado de geração em geração, desde como se faz a talha. Pá, depois tem aquela linguagem toda que eu já não sei, as palhinhas que vão ao rio apanhar para, para fazer a abertura da talha. Pá, eu não falho.
Ter um dia específico, ter, pronto, seja... Pá. Há um storytelling que é real, que é genuíno, mas que é muito interessante, ou seja, que...
O meu ponto alto do ano, em termos vinícolas, diríamos assim, epá, é a abertura das talhas, é pá, da adega piteira, que eu vou, epá, que eu vou religiosamente à Marleja todos os anos, pá, com o presente de Moura. Eu já sei que aquilo é o meu ponto alto, pá, porque é uma experiência. Agora, se levar aquela garrafa para casa, aquilo não vai saber a mesma coisa, não é? Aquilo... Há vinhos que são vinhos de amigos. Pá, eu acho que o vinho da talha é mesmo isso, é um vinho de convívio. Mas pronto, mas é uma, um grande storytelling, é isso que eu te digo. E portanto, pá, eu venho, vou, trago jornalistas americanos e mostro o vinho da talha e conto a história toda, pá, ó, faço um figuraço e o Alentejo sai ali, é pá, em paragonas, não é? Quer dizer, saímos em, em ombros, portanto, em linguagem... Em linguagem tarmáquica, que é o que no Alentejo ainda existe, neste Alentejo interior, são duas orelhas, um rabo e volta à praça, com aclamação. Portanto.
Olha, tenho aqui uma pergunta que deixei há um bocadinho passar, mas tem a ver aqui, provavelmente quando estávamos a falar da Message in a Bottle, que era Clube de Chateau Lisboa. Boa noite, mas vocês aceitam trabalhar para produtos ou serviços estrangeiros? É bom defender o seu país e os seus produtos, embora convidar pessoas a visitar um restaurante italiano ou um bar francês faz parte de uma experiência de uma cidade capital.
Bem, olha, eu no Alentejo tenho a felicidade de não ter, nós no Alentejo não temos nenhum associado estrangeiro. Eu próprio digo, epá, o jornalista que nos quer visitar ou um bairro, epá, se você quer McDonald's, não é que Évora não tenha um McDonald's, epá, mas não é a nossa praia. Se você quer fazer clubbing, pá, vá para Ibiza ou vá para Lisboa, não vá para...
Acho que aqui a pergunta era para a agência, para a Message in a Bottle.
É pá, eu na agência eu promovo tudo e mais alguma coisa, não é? Quer dizer, já por exemplo, durante um tempo, o nosso cliente, pá, fizemos comunicação da JB, do whisky, fizemos pá, do gin, o 13... Epá, fizemos comunicação, isto é sempre comida assim de marcas mais internacionais. Estou-me a lembrar de outra marca de whisky também assim conhecida, mas pronto, fizemos marcas internacionais também, quer dizer, agora atualmente nós na agência trabalhamos só Churchill's, tudo o que é ativações da Churchill, portanto, vinho do Porto e vinho de mesa, e a parte de assessoria de imprensa, mas muito
a BTL trabalham também muita restauração, ao turismo, à parte de restauração, não é?
muitos hotéis, muita hotelaria, muita restauração, desde o Eleven até ao Nobre da Justa Nobre, que é, portanto, um desafio enorme.
Ou o Mama Shelter, que é o hotel, que é...
Mama Shelter, que fizemos o lançamento e ganhamos uma série de prémios com o lançamento do Mama Shelter. Sim, aí diremos que albarda-se o burro à vontade do dono, diremos assim, que é, há clientes, nós trabalhamos assessoria de imprensa e marketing de influência, e há outros que trabalhamos toda a parte do digital, desde... newsletters, content marketing, criar conteúdos apelativos, conteúdos para SEO, gerir os blogs da marca, como nós estávamos a falar há pouco, e tudo o que é produção de conteúdos de fotografia, vídeo para redes sociais, para distribuição nas redes sociais.
Boa. Deixa-me fazer aqui duas questões. Há bocado estávamos no início a falar um bocadinho de marketing de influência, do efeito. Porquê que, na tua opinião, ou seja, fala-se às vezes, e vê-se posts, vê-se coisas, quase que há um ódio. eu não queria usar a mesma palavra, mas
pronto. Aos influenciadores, não?
Aos influenciadores, ou é muito difícil distinguir o que é que é o influenciador. Mas eu, às vezes, a sensação que eu tenho, e digo isto muito a produtores que trabalho e nas formações, ou seja, a culpa não é deles, a culpa é de como é que lhes são propostos os trabalhos e quais são os objetivos e como. E se vocês têm alguém profissional a tratar disso, ou no caso do vinho, ou se apenas mandam uma garrafinha e estão à espera que aconteça alguma coisa disso. Ou se há um plano todo para fazer um trabalho conjunto.
Olá, para já, o que acontece é que, assim, se tu trabalhas com uma agência, a agência vai-te selecionar os perfis dos influenciadores. Temos que aqui fazer uma distinção entre o que é influenciador do que é produtor de conteúdo. Ok? Porque há muito bons produtores de conteúdos que têm 20 mil seguidores, mas são grandes produtores de conteúdo. E essa é a especialidade. Não temos que confundir as coisas. Depois temos que perceber aquele influenciador influencia o quê e para quem. Né? Isso também é muito importante. Depois perceber a interação que ele gera. Porque mais do que ele ter 200 mil ou 300 mil seguidores, interessa-me saber é qual é o nível de interação que ele tem. Depois perceber o perfil dos seguidores dele. Ou seja, isto tudo é feito contratando uma agência especializada, porque para isso é que nós temos ferramentas que fazem esta... Não é... Isto não é dedo no ar, agora deixa cá ver. Eu gosto deste gajo. Isto não é futebol, que eu vou ter treinador da bancada, mandar uns bitites e dizer o árbitro é ladrão. E esse é o problema disto. O problema é que a malta acha que sabe. E quando acha que sabe? Portanto, há a malta que acha que sabe fazer vinho, não é? E há a malta que acha que sabe de comunicação também. E pronto, e portanto, eu sei que parece uma coisa mais imediata. É, eu gosto deste gajo ou não gosto deste gajo? Eu quero este gajo a falar da minha marca ou não quero? E isso é uma coisa de gosto. Mas, na realidade, nós temos que perceber é se ele influencia ou não influencia. Havia aqueles...
Tudo bem, que entra depois da decisão final do... Se quer aquele ou não, se identifica.
E hoje em dia.
Mas depois de ver os outros fatores, não é?
E hoje em dia, cada vez mais, os influenciadores estão a pedir dinheiro. Vamos lá ver. Os influenciadores hoje em dia estão a pedir contrapartidas que não pediam antes, porque estão-se a profissionalizar. Os bons estão-se a profissionalizar.
É isso que eu ia dizer, os bons, e faz sentido, não é?
Claro.
Se era um negócio.
Se antes tu pagavas para ter páginas de publicidade no público, no Expresso, etc., tu hoje em dia queres fazer o quê? Omelete sem ovos. Epá, e queres que o produtor de conteúdos não viva? Não preciso pagar. Claro que é preciso. Agora, assim como nós pagamos, nós temos que dar ferramentas também para ele construir uma boa narrativa, para haver contrapartidas também que nos façam sentido e que nós consigamos medir o retorno ou o retorno através de vendas e depois há um retorno intangível que é o valor da marca, não é? O que é que aquilo representa. Em termos de brand awareness, né? Também pode acontecer isso. Eu acho que há aí vários fatores a ter em conta na seleção do perfil. Eu não diria... Eu diria que as pessoas que se irritam com isso têm um bocado da inveja, um bocado do que o lifestyle que é gerado a olhar para as redes sociais e dizer grande da vida que estes gajos têm. Eu também gostava...
Não fazem nada, os gajos não fazem nada.
Ligar e não sei o quê.
Epá, mas é para isso é que... do trabalho que dá, que aquilo...
Isso é conversa de taberna. É, como eu costumo dizer, isso é conversa de gajo de taberna.
Ah, o Ricardo Araújo Pereira uma vez usou uma expressão epá, que eu adotámos cá em casa e às vezes adotamos para nós próprios. É, justiça de snack bar. Eu adorei dizer justiça de snack bar. Epá, nós todos fazemos isso, não é? Temos uma opinião sobre uma coisa que não temos conhecimento.
Claro, mas nós temos que perceber é que aquilo dá muito trabalho, aquela gente só vive para aquilo. Eu testaria ter que ir para um destino. A paradisia que a única coisa que eu estava preocupado é com o telemóvel e tirar, apanhar o Porto Sol às 7 horas e com as pétalas a cair com o gajo a estar com o pé, por amor de Deus, para tirar aquela fotografia perfeita. Pá, give me a break, vocês acham que aquilo merece?
Há uns poucos, pá, sobretudo, acompanho no Brasil, aquilo também deve dar trabalho, mas que eles consegue parecer que aquilo é completamente relaxado e estão a beber a sua cervejinha ou o seu vinho e estão na maior, mas até isso está uma trabalheira, porque há uns que fazem todos os dias à mesma hora, Ah, tem o chapéuzinho da marca, tem não sei o quê.
É um outro. Mas no Brasil eles levam isso para um outro patamar de profissionalismo e de.
Eu ia te perguntar isso. Achas que em Portugal, ou seja, parece que já há realmente alguns influencers. Agora vamos dizer que faça sentido, por exemplo, uma grande. Sem ser artistas, ou seja, porque há uma parte que são pessoas que têm visibilidade. Ah. Pronto, então é outro campo. Eu digo. Puro e duro, que já tenham visibilidade, por exemplo, pá, vamos dizer agora um exemplo, para uma região de turismo, dizer assim, ok, vou pegar nestes influencers e vamos fazer aqui uma campanha.
Eu diria que depende um bocado da estratégia da região de turismo. Se tu queres, e também depende dos mercados que eu quero atingir, mais uma vez, se é uma região que quer atingir o mercado português, e que quer fugir um bocadinho do produtor, do influenciador, que é o ator de cinema, não é? Que é a geração morangos com açúcar, não é? Como diria o outro. Quer ir para um verdadeiro influenciador. Hoje em dia tens tipos como o André Chaíça, por exemplo, que é um excelente produtor de conteúdo. Já trabalhou na Message in a Bottle como produtor de conteúdos. Que tem um sentido estético apuradíssimo, faz conteúdos fantásticos. E influencia o consumo, não é? Quer dizer, ele faz ali uma lista de vez em quando de restaurantes ou de sítios por semana que ele visita e aquilo realmente ressoa em mim. E depende um bocado do que é que ressoa ou não ressoa. Há gente que pelas suas, por serem estetas, por terem uma noção do que é belo acima da média, e depois há cada vez mais especialistas. Por exemplo, há um tipo nas redes, um influenciador que é o Alexandre Balas, que é um dos melhores gajos a fazer filmagens de drone, mas filmagens totalmente alucinantes. Portanto, eu diria que até dentro disso há uma especialização entre produção de conteúdos, é sempre produtor de conteúdos puro e duro, não é? E depois há outros que são produtores, que são influenciadores, que realmente vivem disto, não é? Que ex-apresentadores de televisão, que hoje em dia não são nada, mas que são influenciadores, influenciam no consumo.
Drone é uma coisa espetacular, porque a mim tudo o que é de drone fica espetacular.
Sim, mas olha, que tu depois de
veres... Já tomei aqui nota, não conhecia.
Depois de veres este Alexandre Balas, depois de veres este
Alexandre Balas?
Balas. Balas. Tu dizes assim, não...
Afinal, este é outro nível.
Afinal, há aqui um outro nível de loucura. Estás a perceber? Pronto. E percebes que está no outro nível da coisa, não é? Quer dizer, e portanto, há tipos ou há influenciadores que eu adoraria trabalhar com os meus clientes, ainda não tive clientes a quem consegui convencer a fazer estes investimentos, e às vezes até nem são investimentos muito grandes. Estamos a falar de investimentos relativamente reduzidos. E que vale a pena, porque pois, aquelas imagens perduram no tempo, não é? E portanto, acho que muitas vezes é que também temos que fazer os convites certos, a mensagem certa, e depois também negociar o envolvimento deles com a marca, de alguma forma até torná-los embaixadores da marca, fazer pacotes, eles próprios lançarem códigos promocionais, porque aí nós fazemos um tracking certo do que é que eles valem, não é? Por altura do Natal, aqueles packs de Natal, olha, vocês usem este código promocional ou por altura dos pais e não sei o quê, e têm 15% de desconto. Mas já sabe que aquilo vem do António, da Maria ou do João, não é? E aí nós vemos o que é que eles valem.
Olha, em termos de comunicação, hoje fala-se muito de algumas redes sociais específicas, nomeadamente no Instagram, etc. Mas a verdade, e falávamos isso também off, e tu há bocado referiste, há muitas outras ferramentas para se comunicar, e eu até diria que o Instagram não é das que perdura mais no tempo, ou seja, às vezes é um bocadinho, algumas redes sociais são mais imediatistas. Por exemplo, um vídeo no YouTube perdura, um artigo num blog pode perdurar também, até um próprio podcast perdura. Ou seja, a estratégia não faz, e tu dizias isto, não faz muito sentido. Se calhar só fazer uma aposta, podes começar por uma rede, eu sou projetista, ou seja, o nosso tempo é limitado, começar por trabalhar determinada rede, mas é arriscado também por outras coisas, mas o conteúdo não tem todo, vamos dizer, o mesmo prazo de validade, não é?
Não, e não tem toda a mesma função e tem que ser, nós temos que, nós quando vamos à pesca, temos que saber se vamos para o alto mar, se vamos para a costa. Se vamos para o alto mar, nós vamos com, é preciso um barco, é preciso motor, é preciso combustível, é preciso uma cana, é preciso linha, é preciso isto, é preciso um carreto, é preciso uma data de coisas. Então eu diria que, e para apanhar o peixe, obviamente, hoje em dia, há estratégias de inbound marketing que são fantásticas. E, portanto, eu acho que é uma mistura. Este mix é que faz a conversão, que é as redes sociais por um lado, mas por outro lado, uma boa base de dados que seja bem alimentada e bem nutrida, bem alimentada, com conteúdos relevantes, com uma newsletter que seja relevante, que não seja só uma trampa de venda daquele de banha da cobra, não é? Em que nós realmente estamos a dar um valor acrescentado, ou porque contamos uma história, mas também estamos a dar um valor acrescentado à nossa base e estamos a, de alguma forma, a tornar a nossa relação com a nossa base especial, não é? E depois, obviamente, aquilo que eu digo sempre é que antigamente nós tínhamos intermediários na nossa relação com o consumidor. O jornalista funcionava muito como um intermediário, não é? Ele era o moderador nesta conversa que eu tinha com o consumidor. A única altura que eu não tinha esta moderação era quando eu fazia publicidade e, portanto, era muito difícil eu medir o retorno dessa publicidade. Hoje em dia, e muito para além do competitivo mundo do paid media, dos Google AdWords e do paid media das redes sociais, existem coisas que nós podemos fazer simples, como seja ter um blog. O nosso negócio é ter um blog. Um blog bem feito, mas um blog que tenha ciência, que seja assente em SEO, um bom SEO. E eu estava a te contar esta história, e há pouco falei que tive chefe Joano, mas isto só para contar a história, que, contactei, quer dizer, tentei saber os melhores restaurantes em Tanger, por exemplo. E pus, fiz um post no meu Facebook e as respostas foram para pobres, não é? Em 5 mil, quase 5 mil contactos, ninguém me deu, que me deixou um bocadinho desgostoso. Eu disse assim, se calhar não é o melhor dos destinos para ir. Mas pronto, eu insisti, fui ao Google. E no Google, entre o TripAdvisor, que aparece sempre em primeiro lugar, logo a seguir apareceu-me uma cadeia hoteleira espanhola, um blog de uma cadeia hoteleira espanhola a falar que tinha um texto sobre os top 10 melhores restaurantes de Tanger. E, portanto, eu até acabei por reservar a minha estadia num hotel ao lado, mas, quer dizer, fiquei com aquela referência. Aquele tipo...
Se fosse os dias antes da reserva, tivesse...
Eu tinha feito a reserva ali, se calhar. Se calhar tinha... Se calhar não tinha, porque se calhar uma pessoa vai para Tanger é para ter uma experiência local e não quer estar para isso ficava no Pestana, que também lá que se é para dar dinheiro, dou dinheiro aos meus. Não vou dar aos espanhóis, desculpem-me lá, mas vou dar aos portugueses. Mas, isto só para dizer, o que acontece é, nós temos que servir conteúdos ao nosso público-alvo. O que é que as pessoas... que andam, e falando aqui, voltando ao caso do Alentejo, quem, um americano que visita Portugal, quando está relacionado com o enoturismo, o que é que ele procura? Se tu estás em Viena do Castelo, a promover Viena do Castelo, se calhar às festas de Viena, fazias assim, um artigo sobre as cinco melhores festas de Portugal. Se calhar é aquilo que uma pessoa faz quando vai ao Google, o americano, tens de pôr na cabeça desta gente. O que é que procura? E se calhar, quem é o dono do conteúdo? Quantas vezes tu já não fizeste assim? Queres convidar alguém ou não sei o quê, os melhores restaurantes com vista sobre o mar? E vais parar um artigo da Time Out. Ou da NIT, ou da New In Town, que está construída com base única e exclusivamente no SEO. Agora, sim, transporta isso para o teu SEO, para o teu blog. Tu podes ser a tua Time Out. Sim. Sem investimento nenhum. E aquilo perdura no não é no éter, mas aquilo perdura na, online, para todo o sempre. Não é? Quer dizer, se utilizares as palavras certas da pesquisa e repetires as palavras e tu podes não saber, Mas hoje em dia, epá, há tantos tutoriais que te explicam como fazer.
Hoje está tudo está explicado.
Epá,
super especialistas em...
Eu me torno num chefe quase de estrela Michelin só a seguir os YouTubes para os tutoriais do YouTube. Portanto, eu e uma Bíblia fazemos maravilhas. Agora, epá, se isto é possível, também é possível que uma pessoa também possa contratar uma agência para fazer estes conteúdos. Mas isto é tão importante. E eu te garanto a ti que se tu fizeres, chegar ao Natal, epá, e tu puseres assim, coisas, um texto... tipo, os melhores presentes para dares ao teu pai e puseres lá vinhos, o top 10 dos vinhos de Portugal, e se um produtor fizer isto, ele vai ter resultados, porque há gente que é isso mesmo, uma pessoa que não é especialista em vinhos e quer oferecer um vinho para o pai, é isso que ele vai fazer.
Hoje há ferramentas até que nos ajudam a perceber o que é que são sobre determinados temas, o que é que as pessoas pesquisam, não é?
Claro, e hoje em dia com a inteligência artificial, houve, mais ainda, apesar de, eu dizer sempre, a inteligência artificial é preciso ser gerida com calma e com inteligência, porque ela não substitui a inteligência natural, porque senão, epá, eu topo alegas, eu topava, epá, quando algum cliente meu me envia um texto feito por inteligência artificial. Epá, é uma coisa tão artificial já, porque nós já sabemos, já olhamos para aquilo e já dizemos.
Ruben, eu ainda hoje estive a alinhar um texto aqui no ChatGPT. E ele, à quinta vez, e eu fui só dizendo mais natural, menos não sei o quê, menos... O texto do ChatGPT sai cheio de rococós. E eu fui pedindo. E no final, o texto já estava bastante normalizado. Mas eu digo sempre, não chega só a versão final do ChatGPT. É preciso alguém com cabeça para depois pegar naquilo e adaptar ao nosso estilo para parecer uma coisa nossa. Agora, ajuda a estruturar ideias.
Eu acho que ajuda a estruturar ideias, mas também há uma coisa que eu já dei por mim a fazer este raciocínio. O tempo que eu demoro a dar prompts ao ChatGPT, se eu fizer o texto do Scratch,
eu já desinstalei, já tirei por causa disso. Assim, estou a perder mais tempo a brincar com o chat. Porque depois às vezes preciso brincar.
É com a máquina, estás a ver? Se tu usas o chat.
A interagir.
Hoje em dia, não é só o ChatGPT, é o Copilot, há uma série deles. E portanto há uma série de ferramentas, mas também há uma série de ferramentas que não são essas, mas que são baseadas em inteligência artificial para produzir textos com base em SEO, para fazer...
Eu até nem estava a pensar nisso, estava a pensar mesmo nas ferramentas que dão a informação do que é mais pesquisado. Isso sim. As agências usam, não é? Até porque algumas das ferramentas não são nada baratas, as boas. Sim. E perceber o que é que as pessoas pesquisam, perceber o que é que são as palavras-chave, etc.
Rodrigo, as pessoas às vezes não têm noção. Existe. Não têm noção que uma ferramenta para gerir influenciadores e campanhas de influenciadores, uma ferramenta online para gerir campanhas de influenciadores e redes de influenciadores, custa 2 mil, 3 mil euros por mês. Ok? E para tu chegares lá e conseguires avaliar os KPIs todos, etc, 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 é um custo que a agência tem que muitas vezes absorver, fazer uma subscrição e só dá para cerca de 5 ou 10 clientes, estás a perceber? E que são 3 mil euros que tens ali, só para fazeres esta avaliação. Porque há uma avaliação qualitativa que a agência faz com os seus consultores, mas há uma análise qualitativa e depois de retorno do cliente que a gente tem que dar, não é?
Claro.
E até para identificar os protagonistas mais indicados para realizar a campanha que o cliente quer. Porque tu dizes assim, olha, eu quero lançar um vinho, mas quero que este vinho chegue para este mercado e quero que este vinho chegue para este target e, portanto, obviamente, tu não é só de dedo no ar, mais uma vez. Isto tem que ser... Epá, com métricas. E estas ferramentas dão-te métricas fantásticas, e, portanto, mas custam muito, muito dinheiro. são as que utilizam a Coca-Cola, que utilizam a Pepsi-Cola, utilizam as grandes marcas mundiais, levam a Lidl, levam a data delas, pronto. É isso.
Isso é, as pessoas não têm noção disso. Olha, aqui estamos quase a chegar aqui ao final, falando de vinho, quais é que são os grandes desafios de comunicar vinho hoje? Tu acompanhas, óbvio que tens as empresas com que trabalhas, mas acompanhas o setor, além de seres um apaixonado. Também não falámos sobre isso, mas quase que é outro podcast. Também és co-proprietário de um restaurante. Ainda ficou muita coisa para falar, mas o que são os desafios? O mercado hipercompetitivo, ou seja, como nós dizíamos há pouco, aparecem marcas diariamente. Os budgets, do que eu vejo, às vezes são inferiores aos da cerveja ou dos destilados. Ou seja, também não, o vinho não olha, não põe grandes budgets ao serviço da comunicação.
Epá, quase nenhum. Digo-te, não põe. É, eu diria que há honrosas exceções. A maior parte deles é aposta. Epá, eu diria, se tu começares a ver isso, é na parte da relação comercial e no preço. Né? É aí que eles assentam muitas vezes a sua promoção. É preço e relações comerciais para pôr aí o produto. Mas quer dizer, põe o produto que não é conhecido, não é? Que vai estar a vender só baseado no preço. Não está lá valor. O valor da marca não está lá. Também não sei se é esse o propósito ou não. Porque há uma coisa que é marketing, outra coisa que é comunicação. E as pessoas têm que perceber que são coisas completamente diferentes. E são ferramentas completamente diferentes. O que eu vejo é que nós estamos no mundo, em Portugal especialmente, pululado por marcas. Epá, são milhares de marcas. É uma loucura. Isto é uma loucura. É uma insanidade. E eu acho que, obviamente, que às vezes com histórias de marcas muito rebuscadas, que eu nem consigo perceber como é que aquele que chegou àquele nome. Aquilo é uma coisa tão rebuscada que... Não é imediato, acho que não se faz sequer um teste para perceber a ressonância que aquilo tem no consumidor, é porque se gosta, não é? Qualquer pessoa pode ter.
O principal critério, eu achei giro.
Hã?
O principal critério é, eu achei giro.
Eu achei giro, não é? Quer dizer, de repente
é o principal critério.
Completamente disparatados, alguns cometem as neiras lá, o foda-se, o não sei o quê. Não acho piada nenhuma a essas coisas, estás a ver? Acho que são... Pronto, não quer falar, não quer particularizar aquele ou este. Eu não acho que... Acho que estamos aqui a ir quase numa caricatura. Em muitos casos são caricaturas, não é? E há pouco trabalho, se tu fores ver, há pouco trabalho sério neste campo. Temos muito caminho a fazer em termos de comunicação e marketing aqui nestas áreas. Há muitos produtores, mas ainda estão quase na idade da pedra, da promoção, porque ainda não chegaram lá. Pronto, pá, e vão fazer o seu caminho, e vão ser, é o caminho das pedras, não é? É o caminho que vão ter que percorrer para chegar à conclusão que, se calhar, é como um hotel. Um hotel tem que vender, mas também tem que reservar X% para o marketing e para a comunicação e X% para a manutenção das infraestruturas. Ele já sabe que isso faz parte da equação de qualquer hoteleiro, não é? Sem promoção, a única coisa que ele está dependente é do preço, que é no booking. Ele mete para o booking e pronto, e vai receber conforme o booking lhe puser a classificação. Portanto, ele vai só estar baseado numa política de descontos. Se ele quiser aportar valor, então tem que começar a construir esse valor. Tem que contar uma história, a história tem que ser relevante, alguém tem que saber contá-la, não é? Os sites têm que estar preparados. Hoje em dia, as vendas online já contam do vinho, já são cada vez mais relevantes. O saber fazer promoções também, que não sejam baseadas em descontos de preço, mas que sejam baseadas em outros tipos de add-ons, se calhar. Epá. E, portanto, as pessoas têm que fazer esse caminho. E eu acho que têm que aprender por elas, porque a gente diz, mas elas acham que sabem.
E no ponto, a comunicação no ponto de venda? Que é uma coisa... Também me faz algo. Ou seja,
Qual comunicação no ponto de venda? Quer dizer, a comunicação no ponto de venda, tu vês o que é? É os talõezinhos do desconto de 50% do Continente. Ou do Pingo Doce. Isso é que é a comunicação do ponto de venda. Quando é que tu vês comunicação? Vês comunicação.
Mas, Ruben, uma garrafeira é um ponto de venda, um restaurante é um ponto de venda.
Não, exatamente. Uma comunicação é um ponto de venda. Aí sim, mas tu vês muito poucas ações, vês ações muito. Pá, muito para um nichinho, muito pequenininho, para os amigos, não é? Para os amigos, é um encontro de amigos que eles vão fazer, porque são amigos do dono do restaurante e que os convidou, ou porque o irmão ou o cunhado é dono do restaurante e não sei. Não é uma coisa sustentável, não é uma coisa, não é uma estratégia. Não é uma estratégia, não é consistente. Pá, e a falta de consistência é a coisa pior que nós temos. Nós somos inconsistentes, não é? Inconsequentes. A inconsistência traz inconsequência. É isso, é assim. Eu gosto de marcas, pá, e digo isto do coração, não é pelo dinheiro que eu ganho na agência. Obviamente que o dinheiro que eu ganho na agência, os fichos que eu pratico, são uma consequência do trabalho que eu faço, mas eu gosto daqueles clientes que vêm com um projeto a 2 e a 3 anos. Que estão hoje aqui e que dizem, eu daqui a 2 ou 3 anos quero estar ali. Isto é uma maratona, não é um fogo de artifício de uma corrida de 100 metros, que é o que toda a gente quer. A gente quer plantar comunicação hoje e amanhã já quer estar a ter vendas. Pá, meu amigo, milagres, eu digo, desculpe lá, eu sou judeu, eu não acredito em milagres. É logo... Epá, não há, Camilo, não há santos. Aqui nós não temos santos. Portanto, há resultados, e resultados precisam de uma estratégia implementada com tempo e sem ninguém a respirar em cima do pescoço, não é? Que ia dizer logo que é resultados no dia da manhã, aconteceu-me hoje. Não é? Se eles na agricultura, se eles na vinha, plantam a vinha e só depois de 2 ou 3 anos ou 4 anos é que começam a ter resultados, porque é que hão de exigir da comunicação uma coisa diferente. Não é? Pá, a comunicação é como a vinha, precisa de maturar, percebes? E a gente precisa de trabalhar em conjunto. Em conjunto.
E a perguntar isso. Acho que é um desafio grande que ainda temos, que é pôr as empresas, até diversos setores, a trabalhar em conjunto, em rede. Ou seja, aqui não falo só de agência e cliente, mas, por exemplo, um produtor pode ter sinergias com um restaurante, com um hotel, etc. E ainda sinta alguma dificuldade em abertura para isso.
Olha,
é uma ideia, mas acho que está melhor, acho que já se vê mais coisas, mas...
Eu acho que as pessoas já descobriram que epá, o produtor não é um eucalipto que seca tudo o que está à volta. Ou seja, para um produtor que aposta não é no turismo, ele sabe que precisa dos parceiros que estão à volta para sobreviver. Não é, mesmo que eu tenha hotelaria e tenha restauração, pá, raros são os casos, muito raros são os casos, no Alentejo, em que um hotel, um produtor de vinho se torna destino. Tens talvez 3, 4 casos no Alentejo. Tens a Herdade da Malhadinha, tens o Barrocal, tens o Torre de Palma, tens o Sobroso. Eu diria que são 4 bons exemplos daquilo que são hotéis de destino ligados com produção de vinho e que valem por si. Ou seja, tu dizes eu vou à Malhadinha, não dizes que eu vou à Beja. E normalmente até quem vai à Malhadinha não vai a Beja, vai para Albernoa, não é? Quer dizer, quanto muito pode ir ali à Herdade dos Grôs só para desmoer. Mas na realidade, todos os outros, e mesmo estes, sabem que precisam do ambiente à volta, precisam do artesanato, precisam do produtor dos cestos de vinho, dos bonecos de extremôs, dos chocalhos das alcáçovas. Nós precisamos deste meio ambiente. Isto é um meio ambiente. E ninguém aqui é solo ao ponto de queimar todos os outros. Portanto, precisam da salsicharia do Cano. Precisam de uma data de coisas aqui, precisam do restaurante, das mercearias gadanhas desta vida e das cadeias quinhentistas e dos alecrins e desta malta toda. E é disto que se vive a riqueza do destino. E é no turismo, é isto mesmo. Portanto, eu diria que, cada vez mais, e comparando um pouco, que o cliente do enoturismo é um bocadinho como o cliente do Golfo. O cliente do Golfo vem a Portugal não é para jogar num campo, ele vem para jogar em vários campos. Né? E considera-se um destino de Golfo quando há pelo menos 4 campos, acho eu, ou 3 ou 4 campos, num raio de quilómetros. E com o enoturismo eu acho que é a mesma coisa. A pessoa vem, não é para ficar só num sítio, eu quero fazer um percurso. Eu quero estar hoje aqui, mas quero estar amanhã ali, quero ir visitar aquele produtor e quero visitar o outro produtor. Eu quero ir à Cartuxa, mas quero ir ao Esporão. Eu quero ir ao Dalva, mas também quero ir, percebes, quero ir à Churchill. Portanto, é nesta lógica, nesta complementaridade que surgem os produtos. E, portanto, se tu não tiveres boa restauração, muitas vezes, acontece, nós temos vilas e aldeias bonitas e que a gente diz assim, pá, como é que aqui não se consegue fazer boa restauração? Como é que não há bons restaurantes nesta zona, nesta cidade, ou nesta aldeia, ou nesta vila, com este património todo? E, pá, e nós vemos... Pá, vê o caso de Estremoz. Estremoz há 10 anos atrás, Estremoz agora. A dinâmica que está ali naquela região, né? Aquele mercado semanal, aquela quantidade de bons restaurantes, tudo de qualidade, de repente uma coisa puxa a outra. E todos eles estão-se a puxar e todos eles constroem um destino.
Boa. Olha, temos uma pergunta do João Maurício, que respondes se quiseres, também podes ir ao antigamente. João Maurício, pode citar algum case de comunicação de vinícola portuguesa?
Epá, vamos lá ver. Eu quase que vou ao básico, que é, eu lembro-me sempre daquela célebre campanha do turismo, dos vinhos do Alentejo. Eu acho que isto já tem mais de 20 e tal anos. Epá, que era uma das primeiras grandes campanhas de televisão dos vinhos do Alentejo, que passava um miúdo de bicicleta, e estava um senhor sentado numa casa alentejana, um típico alentejano de barrete e com a sua bengala. Ele passava numa pasteleira e dizia: pá, bom dia, senhor Manel, ou senhor António. Epá, e ouvia-se assim um silêncio em televisão. Eu acho que aquilo eram uns 30 segundos ou 15 segundos, e ouvia-se o som dos grilos depois dele passar com a pasteleira. Epá, e passado tipo 20 segundos, havia o senhor João a repetir: bom dia, menino Joãozinho, é uma coisa assim. E depois dizem: vinhos do Alentejo, vinhos feitos com tempo, era uma coisa assim. Tipo. E foi a grande campanha, e foi aí que eu senti o grande pulo dos vinhos do Alentejo em termos de marca, não é? Que havia aquele produtor que dizia: epá, eu tenho vinhos no Douro e tenho vinhos no Alentejo. E eu sei que só por dizer Alentejo, que o valor do meu vinho vale mais 2 euros. Ele dizia isto assim a brincar, que a marca Alentejo, vinhos do Alentejo, foi muito bem construída e teve por base, não teve por base, teve por base várias coisas para além da qualidade. Mas lembro-me desta campanha como uma boa campanha de comunicação, de publicidade, depois foi aproveitada pela comunicação, foi pegar numa característica dos alentejanos, que era o serem mais vagarosos, não é? Não gostarem de moengas, de chatices, e transformá-la numa vantagem competitiva, que são vinhos feitos com tempo, vinhos que têm o seu tempo de maturação. Portanto, eu acho que foi uma excelente campanha de comunicação que foi feita na altura, não é? Agora, ultimamente, eu acho que os casos são muito mais... é uma escala mais pequena. Nunca mais assistimos a uma mega campanha, também não temos assistido a megas campanhas como a
são... Mas é mais difícil hoje. Estou a pensar nisso. Ou seja, parece que agora nada fica. Ou seja, para já a comunicação está dividida. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, de Portugal, não é? Tínhamos 2 canais e nós vínhamos, lembra, havia os anúncios, ou seja, não via-se tudo. Pronto, se tivéssemos enfrentado a televisão, eu via um anúncio. Hoje eu não vejo um anúncio na televisão, não sei há quantos anos. O anúncio no YouTube eu consigo pular.
Rodrigo, eu diria que uma boa campanha continua a ser uma boa campanha. Um Toshin é para mim da Telecel.
Estávamos a falar disso, mas Rubens, isso foi há quanto tempo?
Apá. Pois se calhar é que também se calhar os budgets que hoje em dia há para publicidade já não são os mesmos. Epá, if you pay peanuts, you get monkeys. Não é? Quer dizer, epá, também não se aposta.
A minha pergunta é: se não temos um excesso de publicidade, de informação, que parece que já nada sobressai tanto e que dura tanto na nossa memória.
Eu diria que há campanhas com sucesso que para nichos, se calhar para nichos, e que apostam se calhar naquele... Hoje em dia nós conseguimos segmentar muito mais a mensagem, não é? Quer dizer, e quando nós estamos a falar em vinho, nós estamos a falar cada vez mais produtos segmentados, e portanto eu acho que...
Sei lá, por exemplo, olha, o licor Beirão. Ah, fez uma campanha que para mim está genial, com alusão à série da Netflix, ao Rabo de Peixe.
Por exemplo. Mas,
eu tive que fazer aqui um esforço para me lembrar.
Olha, há um que pode parecer disparatado, e que é o Cabeça de Touro. E Cabeça de Touro, pode-se dizer que por si, já no seu tempo, foi um bocado um caso de estudo. Epá, porque realmente conseguiu. Eles traziam mesmo tinham umas mulheres com a cabeça de touro nas feiras, etc, etc, etc. E aquilo, de alguma forma, foi extrapolado. Epá, e o Cabeça de Touro foi um vinho que, sem grandes investimentos, entrou um bocado assim
Enfim, entrou.
Entrou fruto muito desta também deste imaginário, deste forte impacto visual, não é? De uma mulher com a cabeça de touro e não sei o quê, aquilo tinha assim mexia um bocadinho connosco em termos visuais, não é? Mas é uma das campanhas que eu, por exemplo, me lembro, e muito low budget, não é? Muito, muito low budget, aquela ideia Enopora, julgo eu. Já foi nosso cliente, por acaso, mas pronto, é uma das marcas de referência que eu me lembro que. No seu nicho, não é? Conseguiu furar um bocadinho, epá, a normalidade, o establishment.
Boa. Olha, estamos quase, quase a terminar. Eu não queria aqui deixar de falar uma coisa que é pessoal, mas que tu já falaste publicamente. Saiu recentemente um artigo teu, uma entrevista no Observador. Tu tiveste, já não sei há quanto tempo exatamente, mas recordo na altura, não nos conhecíamos pessoalmente, mas eu já te seguia. Tu tiveste um infarto, imagino eu que seja um grande susto, e obviamente tu fazes milhões de coisas, imagino eu que tiveste que repensar um bocadinho a tua.
É que eu vou ligar isto à eletricidade, não fujas.
Antes que isto vá ao ar.
Antes que isto termine, recebi um aviso e tenho que ligar só para. Pelo menos terminar a conversa e não ser mal educado.
Boa, não fechar aqui, olha, não me apetece falar mais contigo. Né?
Este gajo foi-se embora e largou aqui, vou largar aqui é só mesmo para os minutos finais. Só para ver se chega. Pronto, já cá estou.
Tranquilo. Mas a pergunta era muito simples, é para tu, é público, saiu, acho que deste um excelente, aliás, mandei-te uma mensagem na altura, um excelente contributo, porque é preciso estarmos todos alerta. Imagino que tenha sido esse o objetivo da reportagem, mas a pergunta é um bocadinho o que é que pensas, o que é que repensas, não é?
Opa, olha, eu na altura fui desafiado pelo Observador, isto foi há um mês e pouco, saiu eles lançaram uma série de reportagens sobre pessoas que tiveram pá, um fantástico trabalho que eu consigo
verem. Também muito bom.
Diz?
Eles tinham feito uma série sobre saúde mental também
Pronto.
boa.
É um bocadinho. Esta é só sobre gente que teve infartos ou ataques de coração, pronto. E partilhar um bocadinho a sua história e de alguma forma tentar influenciar as pessoas. Acho que é esse um pouco esse papel também um pouco pedagógico. E o meu contributo foi um pouco nesse sentido. E eu convido as pessoas até. Sem nenhum exercício de ego da minha parte, mas convido a irem ao Observador e pesquisarem pelo meu nome e verem o que é que lá está, porque eu acho que está muito bem, não só meu, mas de outras pessoas que sofreram acidentes cardiovasculares semelhantes. E a realidade, aquilo teve um impacto em mim, porque, epá, eu pensava, como eu disse, eu pensava que era o super-homem, não é? Eu pensava que isto. Epá, iria viver para sempre, ou pelo menos não era aos 43 anos que eu iria ter algum aviso tão, por cima, tão grave. Né? Mas o que acontece é que nós temos aqui um tacómetro dentro que registra os excessos de velocidade, não é? Quer dizer, isto é como o camionista e como o autocarrista que não pode ultrapassar determinadas velocidades. E quando tu começas a ver que as pessoas não fazem análises regulares, não é? Para verem o seu colesterol, as pessoas comem, epá, como uns alarves. Sem, como se não houvesse amanhã. Bebem como se não houvesse amanhã. Epá, não fazem exercício físico e muitas vezes têm uma vida de stress têm uma vida desregulada em termos de sono e têm antecedentes familiares, pá, eu tinha tudo aquilo pá, que me candidatava como... Era o Nobel. Eu era o Nobel do acidente cardiovascular, à espera de acontecer. Eu estava à espera de receber o prémio. Pronto, pá, não posso me queixar depois disto. Claro que a gente só se apercebe destas coisas quando elas acontecem, não é? Agora eu rio-me. E nada me impede que hoje vá dormir e que amanhã, isso é outra coisa, é que nós depois passamos a ter medo e a viver com este medo constantemente, para nós e para os outros, que é uma coisa que nunca mais nos abandona. Por acaso, eu tive sorte. Tive sorte dos condicionalismos e tive sorte de ter detectado a tempo e de ter sido intervencionado a tempo, de maneira a não ter tido necroses de alguma forma que tenham sido relevantes e que tenham perturbado ou que me tenham invalidado. Que depois não é só uma questão de viver ou de sobreviver.
É como, né?
Pois, é como. É com qualidade de vida que tu vais ter. E, portanto, eu diria que mexeu bastante com a minha autoestima, né? Depois mexeu bastante com o meu peso. Porque de repente uma pessoa, eu fumava, ai, depois esqueci-me desta, e fumava, portanto, pá, aumentei, pá, peso desmesuradamente, porque todos os comprimidos que tu tomas é para baixar a tua batida cardíaca, o teu ritmo cardíaco, portanto é tudo para baixar o teu metabolismo. Epá, e foi uma grande lição de vida, e eu lembro-me de estar sentado a levar... Não, é, não sei se era, não, soro não era, mas acho que era algum analgésico pela veia. E, pá, eu lembro-me de pensar que, pronto, a minha vida tinha-se resumido àquilo. Pronto, esta insignificância. Uma vida de merda. Pronto, como se dizer, desculpa lá, ser uma insignificância. Imaginava-me, tipo, morto, epá, os meus amigos a fazerem ali umas homenagens, ali muita gente a comunicar nas redes sociais durante um ou dois dias, e depois era mais um gajo qualquer... Aí, epá, e pronto, e aquilo afligiu-me de perceber o que é que eu queria fazer com a minha vida, não é? E que eu acho que também, como eu disse na entrevista, me permitiu fazer uma coisa que eu talvez não tivesse, quer dizer, não é fazer, é ter atenção a um bem que eu acho que está cada vez mais underrated, que é cada vez mais subestimado. Que é a empatia, que é a capacidade que nós temos numa sociedade como aquela que vivemos, de nos pormos no lugar do outro e percebemos que a opinião do outro também é válida. Eu tenho, claro, a minha tolerância à bullshit, né? Quer dizer, a partir da qual eu não tolero mais, mas a minha tolerância aumentou, percebes? E hoje em dia estou muito mais ligado com os outros, de uma forma emocional, e consigo meter-me mais no papel do outro e perceber que. E com o outro entenda-se até com os meus próprios colaboradores, que eu tento, lutando muitas vezes comigo próprio, não é? Com estas coisas do teletrabalho e de estas novas realidades todas, lutar contra a minha própria natureza e tentar pensar por ele, não é? E, portanto, eu acho que isso da empatia, nós, pá, estamos mais ligados com quem realmente importa, com a nossa família, pá, que é aquilo que é o mais importante ao final do dia. Pá, e nós às vezes pensarmos que, pá, eu às vezes até vou escrever nas redes sociais relativamente contra qualquer coisa, pá, e às vezes paro e digo assim: isto vai-te fazer feliz? Não vai. Epá, tu vais provar um ponto de vista? Não vais. O gajo vai continuar a pensar da mesma maneira. O idiota há de ser sempre o idiota. Epá, não vale a pena. Portanto, é um bocadinho aquilo que a minha mãe diz às vezes, e é verdade, que é, diz assim: tu tens que saber escolher entre teres razão ou seres feliz. São duas coisas diferentes.
Era lição.
E hoje em dia, desculpem lá, pá, eu escolho ser feliz, o resto, pá, que se lixe. O resto não é
Exatamente.
nada importante.
Olha, é um excelente final, de tal forma que eu vou deixar só aqui uma pergunta, que faço sempre aqui uma pergunta fora do vinho, já são duas. Um talento que não tens e gostarias de ter?
Um talento que não tenho, gostaria de ter. Pá, eu juro-te, eu adorava cantar. Não sei porquê, mas sempre que vejo aqueles concursos de talentos, eu choro, tipo, pá, aquilo dá por mim, pá, toca-me no coração cada vez que eu vejo um gajo talentoso, pá, que sai do anonimato, que nem tem noção do talento que tem e que toca um instrumento de uma maneira divinal, ou que canta, mas principalmente o cantar, estás a perceber? Maneira muito, muito direta de nós nos ligarmos às pessoas emocionalmente, não é? Porque a gente canta e logo... Logo ali tu estás a saber a reação, não há filtros. Não é? E porque eu sinto isso quando as pessoas cantam, não é? Aquilo, eu ouço um canto lentejano ou uma coisa qualquer, aquilo tem um impacto, ou um camané a cantar um fado, não é? Quer dizer, eu estava a ouvir o Sei de um Rio, pá, do camané, aquilo que tem logo uma ressonância em mim, epá, e eu digo, não, eu gostava de... Pá, gostava de saber cantar, pronto, é isso.
Muito bom. Olha, Ruben, foi uma excelente conversa barra lição aqui de comunicação, de marketing e, sobretudo, espero que ajude quem nos ouve a pensar um bocadinho no tema. A quem precisar, ou mesmo que ache que não precise, não custa falar com a Messenger na bota.
Nada.
aliás, eu tenho tido a sorte e aproveito para agradecer publicamente de vos ter como parceiro nos simpósios Wine to Help. Este ano já foi o terceiro e tem sido sempre aqui um excelente parceiro a ajudar-nos a falar para o setor do vinho, aqui com a motivação de acrescentar, de pormos todos um bocadinho mais de valor e falar mais das questões do vinho, assim como aqui no podcast. Ruben, olha, sucesso aqui nas tuas... Continuas multi-atividades.
Obrigado. E eu já agora queria te aproveitar também para dar-te os parabéns, pá, pelo excelente trabalho que tu fazes, pá, de trabalhar e de trabalhar não só na perspectiva comercial os vinhos, de fazeres esta mentoria que tu fazes e muito bem. Pá, fazes um trabalho que eu acho que é único, que merece mais reconhecimento e que, epá, e que estamos sempre a aprender contigo e estás sempre a trazer, epá, players interessantes, histórias interessantes e de uma forma muito pedagógica, sem ser com purpurinas, lá está, de uma maneira muito focada no indivíduo. E portanto eu queria também a ti dar os parabéns por teres essa capacidade de ir buscar o melhor das pessoas e as melhores pessoas também para o fazer.
Ruba, obrigadíssimo.
Obrigado.
Obrigado a todos. Obrigado à Mailbox e Campo de Rico e à Loja de Évora, que já está a funcionar, mas vai ter a inauguração oficial muito em breve. A Carmi, e um abraço a todos. Boa semana, bom trabalho e sucesso. Até a próxima semana.
Muito obrigado.